Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 12ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
A cobrança de pedágio em Santa Catarina, apesar do ritmo lento no avanço das obras de duplicação da BR-101 no trecho sul catarinense, a instalação das praças de pedágio e os preços a serem cobrados já estão dando dor de cabeça em muita gente. O deputado Valmir Comim, do PP, faz uma panorâmica sobre a questão BR-101.
Eu tive a oportunidade de ser o primeiro deputado aqui, há dois mandatos atrás, fazer o pronunciamento relacionado à questão da cobrança do pedágio. Quando eu falava de que o governo federal, ao firmar o convênio com o Banco Mundial, assumiu um compromisso no item 5, de que a partir do momento que a parte norte estivesse pronta, para se iniciar a parte sul, teria que ter a cobrança do pedágio na parte norte. E hoje é uma realidade. O próprio governo federal engoliu o discurso. O Partido dos Trabalhadores batia contra o pedagiamento, e hoje cedeu. Mas tudo bem, que vem o pedágio. Eu acho que esse pedágio dentro dessa faixa que está aí é possível, né? Um preço ameno. Agora, isso também vai abrir um compromisso de se promover uma discussão a nível de Brasil com relação ao pedagiamento que é feito em outros estados. Por exemplo, se você partir da praça lá da divisa de Garuva, Paraná com Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, você vai pagar R$ 9. Esse mesmo trajeto no estado do Rio Grande do Sul do Paraná é R$ 32. O que as empresas dizem? Ah, mas esse pessoal que ganhou a concessão é inexequível, não vai conseguir administrar. Olha, o pessoal já trabalha no Uruguai, no Chile, em países desenvolvidos já há muitos anos. Se funciona lá, tem que funcionar aqui. E vai funcionar com esse preço. Agora eu pergunto, e essa diferença de 400%, 500%? Que estão cobrando nos outros estados, que a gente utiliza também quando viaja.
Não tem parâmetro.
Perfeito. Como fica isso? Ah, mas é uma concessão. E daí? A concessão é do governo, é do povo. Você tem compromissos, metas a ser cumprido, sob pena de ser rescindido o contrato.
Sim.
Mas a partir do momento que se caracteriza um abuso de poder, o governo tem a prerrogativa de rescindir, sim, a concessão, com um compromisso de indenização daquilo, das benfeitorias, é evidente que foram feitas até por uma questão de justiça. Então, acho que isso vai abrir uma discussão a nível nacional. E quem vai ganhar com isso é o povo brasileiro, de uma maneira especial aqui, o povo catarinense.
Deputado Comim, e os intermináveis engarrafamentos ali na Praça do Pedágio? É outra agonia, é outro estresse também para todo mundo?
Ah, perfeitamente. Agora sim, ó, veja bem, não existe governo nenhum que consiga se sobressair sem a parceria pública-privada. Os tempos são outros. O governo cada vez com mais déficit. Eu acho que eu sou favorável à cobrança do pedágio, sim. Se você quiser uma rodovia humanizada, com condições de trafegabilidade, com paramédicos, com telefone, com toda a segurança, realmente você precisa pagar por isso. Agora, o problema é quando você paga e você não vê a contrapartida do serviço. Sim. Não é verdade? E que essa cobrança seja feita de uma forma acessível à sociedade. Porque R$ 9, é pouco? É pouco. Mas para quem tem um salário pequeno, um assalariado, isso passa a ser muito. Faz diferença. Depois, um quilo de arroz, um quilo de massa, um quilo de feijão. Então ele tem que ser dentro de uma faixa que não comprometa o desenvolvimento econômico, social, mas que ao mesmo tempo promova a qualidade de vida, dando conforto e segurança a quem transita por essas rodovias.
Deputado Cominho, e o calendário das obras? Inicialmente, a duplicação deveria ficar concluída quando?
A programação era para o fim de 2010.
E do jeito
mas
que está?
Já se fala em 2011, talvez 2012. Se não fizer esse arranjo, não sei, 2013, 2014, quer dizer, quanto tempo mais?
E o problema não é de recurso, é de decurso.
Perfeitamente, porque o governo federal ele vem cumprindo com a parte dele. Bom, se chegar ao ponto de se fazer um aditamento, vamos chamar o TCU, o Tribunal de Contas da União, vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar as entidades representativas de classe e vamos buscar um entendimento. Porque a obra é de suma importância, ela é necessária, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser no menor espaço de tempo possível. Agora, é preciso a sensibilidade e a participação efetiva do governo capitaneando esse processo.
Panorama do Crescimento.
Consumidor, valorize os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Colabore com o desenvolvimento econômico do seu município.
As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Crise financeira retira 8 bilhões e 100 milhões do FPM em 2009, aponta estudo.
Lages, prefeitura viabiliza abate inspecionado.
Porto União, gêmeas do Iguaçu querem criar aeroporto regional.
Em Brasília, estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios indica, a partir de estimativas sazonais e econômicas, que os municípios perderão 8 bilhões e 100 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios em 2009, comparando com o valor previsto na Lei Orçamentária Anual e utilizado pela maioria dos prefeitos nas suas projeções de receita.
A estimativa da CNM é que os dois impostos federais que servem de base para o cálculo do FPM, Imposto de Renda e IPI, somarão 212 bilhões e 800 milhões em 2009, gerando um valor bruto de FPM de 50 bilhões.
Comparando com o FPM recebido em 2008, 52 bilhões e 800 milhões de reais atualizado para março de 2009, o valor previsto para 2009 de 50 bilhões de reais é 5,6% menor em termos reais em comparação ao originalmente programado na Lei Orçamentária Anual, 58 bilhões e 200 milhões de reais. A queda chega a 16,4%.
Recentemente, o governo reviu suas estimativas de receita, mas o cenário ainda é, segundo a CNM, excessivamente otimista se considerarmos a situação real da economia e da arrecadação tributária no primeiro trimestre.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziłkowski, os dados são preocupantes. A crise tende a ficar ainda mais aguda nos próximos meses. Os prefeitos precisam ficar atentos ao cenário de crise que se abate sobre as finanças municipais, afirmou o presidente da CNM.
Os prejuízos às finanças municipais não se restringem apenas à redução do Fundo de Participação dos Municípios. O ICMS, que somado ao FPM constitui 38% das receitas correntes municipais, caiu em termos reais 4,7% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Em Lages, a Prefeitura Municipal e o frigorífico Frigofox mantêm uma parceria para o abate de animais oriundos das propriedades rurais.
Para isso, foi firmado um convênio no qual a Prefeitura se compromete a transportar os animais desde o interior do município até o frigorífico no perímetro urbano de Lages.
O convênio tem o objetivo de viabilizar o comércio inspecionado de carne bovina, ou seja, carne de animais criados nas propriedades rurais. Desta forma, o Frigofox se encarrega também de entregar a carne dos animais abatidos diretamente em estabelecimentos comerciais da cidade, especialmente em minimercados, açougues e mercearias. A venda da carne é feita pelos proprietários dos animais.
O custo do abate por cabeça é compensado pelo couro de cada animal que é deixado para o frigorífico. Este couro normalmente é vendido para uma empresa de Porto Alegre que repassa o produto para Curtumis. Além disso, também é vendido por semana cerca de 10 couros para artesãos lajanos trançadores de laço.
Em 2008, foram transportados pela Secretaria Municipal da Agricultura 1.062 animais e percorridos 20.220 quilômetros de estradas interioranas. Já de janeiro a fevereiro deste ano, foram transportados 159 animais e percorridos 3.307 quilômetros.
Ainda em Lages, os valores dos ingressos para a 21ª Festa Nacional do Pinhão não terão reajuste neste ano.
Os preços dos ingressos são os seguintes: R$ 25,00 para a entrada inteira, R$ 12,00 a meia entrada para estudantes menores de 18 anos e pessoas acima de 60 anos.
Os passaportes também ficam com os mesmos valores: R$ 130,00 passaporte inteiro e R$ 65,00 meio passaporte para estudantes.
A organização da festa já dispõe de um telefone de contato para esclarecer dúvidas: 49-3222-7100.
A empresa vencedora da licitação Palco Sul, que irá comercializar os boxes dentro do Parque de Exposições, também já está trabalhando. O telefone de contato é 49-3223-0923.
Em Porto União, gêmeas do Iguaçu querem criar aeroporto regional.
A discussão para a construção de um aeroporto regional agora é oficial nas gêmeas do Iguaçu. Na manhã de sexta-feira, dia 3, o prefeito de Porto União, Renato Stasiak, e o prefeito de União da Vitória, Carlos Alberto Jung, reuniram-se com representantes de vários segmentos para analisar a questão no centro empresarial.
A condução de todos os encontros e projetos é feita pela Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo, por meio do secretário Aloísio Salvati. Uma apresentação elaborada pelo consultor do APL Arranjo Produtivo Local, João Ademir dos Santos, demonstrou em um estudo simples o porquê da necessidade da instalação desse aeroporto de médio porte.
De início, uma empresa que trabalha com projetos de aeroportos já percorreu vários locais, tanto de Porto União como de União da Vitória, e pela viabilidade, Porto União tem mais espaços prováveis.
O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, afirma que o possível será realizado para mobilizar o governo e viabilizar o quanto antes a parte física do aeroporto.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje vai para Porto União, aqui na rede.
Vamos falar com o deputado Antônio Aguiar, líder da bancada PMDBista na Assembleia Legislativa e um dos principais incentivadores da implantação de um aeroporto regional para as gêmeas do Iguaçu.
Vamos ouvir o deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que fala na Rádio Alesc Digital, no Diário dos Municípios, dessa possibilidade da verdadeira união das cidades gêmeas, Porto União, Santa Catarina, União da Vitória do Paraná, através de um aeroporto regional. Como é que andam os entendimentos, deputado, dessa possibilidade?
Fomos, a semana passada, a reunião da Associação Comercial de União da Vitória e Porto União, com o prefeito Renato Stasiak, o prefeito Juco. Tivemos a grande satisfação de receber essa incumbência de fazer com que os recursos do governo Luiz Henrique da Silveira cheguem até Porto União, para a prefeitura conseguir adquirir um terreno aproximadamente de 20 alqueires para a instalação do aeroporto regional de Porto União. Temos a certeza que nós fizemos a indicação para o governador do estado, indicando para que o governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, destine recursos para o município de Porto União, para que haja início desse grande investimento no Planalto Norte. Temos a certeza que Porto União é merecedor desse investimento e, com a ajuda do governo, nós teremos um grande aeroporto regional no município de Porto União.
E o senhor acredita, deputado, que vai haver um amplo entendimento os governadores Luiz Henrique e Roberto Requião no sentido de que os estados se fortaleçam nesse objetivo, porque é um empreendimento que vem a atender os dois municípios de divisas?
E é verdade. Eu acho que os dois governos têm interesse, e o deputado Antônio Aguiar tem mais interesse ainda, que haja esse empreendimento no município de Porto União, uma vez que o prefeito Renato Stasiak, juntamente com o prefeito de União da Vitória, estão unidos para que haja esse pleito. Sendo que o aeroporto atual de União da Vitória deve se transformar em zona urbana, uma vez que isso foi ventilado já na reunião com os empresários de União da Vitória e Porto União. Temos a certeza que é um pleito justo e que nós vamos nos empenhar para que aconteça essa obra no Planalto Norte.
Deputado Antônio Aguiar, o que a gente observa que parece ser, ou quase a gente pode até dizer, ter certeza de que é algo estimulante ao empreendedor, ao empresário ali das regiões das divisas do Paraná com Santa Catarina, o novo aeroporto, né?
É verdade. E nós temos o secretário de Infra, o Mauro Mariani, que é ele que, na verdade, tem essa responsabilidade na parte dos aeroportos, fazer com que a malha viária e, portanto, na parte de aviação, seja desenvolvida. Já existe a construção do aeroporto de Rio Negrinho, já existe verbas para o aeroporto de Ercílio Luz, em Florianópolis, já existe verbas para Jaguaruna, enfim, vários aeroportos já receberam investimentos. E eu acho que chegou a vez de Porto União. Vamos também fazer esse contato com o deputado Mauro Mariani, para que ele se pronuncie a respeito desse investimento, que tem todo o apoio do deputado Antônio Aguiar.
Bom, deputado, nós agradecemos a sua participação e esperamos que em breve a gente possa falar desse assunto, quem sabe até já colocando algumas situações aí positivas com relação à Infraero, que deve aprovar lá no final esta obra importante para o Planalto Norte catarinense.
Olha, era isso que nós esperamos. Um grande abraço, felicidades a vocês.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Bem, então, com licença, vamos lá. Em folhas brancas, no meio de arranha-céus, a quilômetros de distância de Laguna, o casal Anitta e Giuseppe Garibaldi ganha vida com direito a blog e muitos fãs. O cartunista, chargista e ilustrador José Custódio começou a produção da história em quadrinhos Anitta Garibaldi, biografia em quadrinhos. O projeto será publicado com o apoio do Programa de Incentivo à Produção Cultural do Estado de São Paulo e deve ser lançado no dia 4 de agosto deste ano, data em que completa 160 anos da morte de Anitta Garibaldi. Filho de lagunenses, o paulista Custódio ficou fascinado com a história do casal que revivia quando passava as férias no município. Para ele, o desafio está lançado em desenhar uma biografia em quadrinhos. O projeto terá 90 páginas e uma edição. No primeiro trabalho, desenhará as aventuras de Anitta e Garibaldi no Brasil e algumas cenas na Itália. Para isso, ele já esteve em Laguna, onde conversou com o historiador Antônio Marega, e pesquisou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O processo de criação está no site www.anittagaribaldi.com. Repito, o processo de criação de Anitta e Giuseppe Garibaldi em histórias de quadrinhos está no site www.anittagaribaldi.com.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 12ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Nossos agradecimentos especiais aos colaboradores do programa de hoje.
Álvaro Dalmagro, da Amurel em Tubarão.
Irã Rosa de Moraes e Ari Júnior, da Assessoria de Comunicação Social de Lages.
Sites consultados para este programa:
www.lages.sc.gov.br,
www.amurel.org.br,
www.portouniao.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre esta iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.